Está vivo, está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos ao episódio 374 desse seu podcast de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana em que estamos com a nossa série de previews de temporada. E como vocês estão vendo, a gente vai falar sobre Denver Broncos, mais uma das franquias interessantíssimas nos últimos anos e para esse ano segue isso. Para isso, eu trouxe a equipe do Broncast para trocar uma ideia aqui com a gente. Começar apresentando, dando as boas-vindas para o Pedro. Seja muito bem-vindo ao Fumble na Net, Pedro.
É um prazer imenso estar aqui com o meu co-host, né, do Broncast, e contigo e com o pessoal, toda a audiência do Fumble na Net. Um dos primeiros podcasts que eu passei a acompanhar, né, do futebol americano. Então, fazer parte aí do time do Fumble na Net com o nosso humilde podcast é uma alegria para nós. E estar aqui num episódio do Fumble na Net é uma alegria maior ainda. Então, obrigado pelo convite.
Um prazer todo meu, assim como é um prazer todo meu receber. Menino Vitor, seja muito bem-vindo a este podcast.
Muito obrigado, meu caro amigo Danilo, mais uma vez presente aqui, representando o Broncast. É uma honra participar do Fumble na Net, episódio 374, uma marca pra lá de expressiva. Então, Pedro não poderia dizer melhor, né? Um dos podcasts mais renomados aí sobre o futebol americano aqui no Brasil. Então, pô, é uma honra estar fazendo parte, e vamos falar aí dessa franquia Denver Broncos, que há algum tempo já não está sendo muito querida pra gente, mas em breve a gente vai estar de volta às cabeças. Então vamos nessa.
Isso, vamos nessa. Você, amigo ouvinte, está acostumado como é que a gente faz aqui. A gente vai falar muito sobre o 2021 do Denver Broncos, mas assim que a gente voltar do bloco de recados, não sai daí que tem muito assunto nesse episódio. Recados aqui do Fumble na Net, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na Net, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noir, o podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você. O IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também. Somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação. Tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos, e principalmente, recomenda a gente para os seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Vamos começar falando de Denver Broncos, começar falando pela free agency, Pedro, que o Denver teve umas movimentações interessantes em muitos sentidos, em muitas áreas do time. Eu queria saber de você o que é que te chama a atenção, o que é que você destacaria desses movimentos.
Foi uma free agency muito interessante para nós, né, os torcedores dos Broncos, porque a gente estava na ansiedade de ver como ia ser a primeira free agency sem John Elway desde 2012, né? A gente está com o general manager novo, né, o George Payton, e que veio do Minnesota Vikings. Titans. Enfim, a gente estava curioso para saber como é que ia ser o approach dele nessa intertemporada. E o que a gente viu é que é um cara muito, muito paciente, né, para lidar. Não é afobado, né, apesar de ser a primeira free agency dele. Ele conseguiu navegar com uma certa calma e uma inteligência que, de modo estratégico, não sei se foi algo que veio do Elway, né? Mas, enfim, com certeza o fato do John Elway ainda estar dentro do, né, das instalações do time, fazer parte da direção do time, ajudou ele, porque ainda que o John Elway tivesse alguma dificuldade em acertar os nomes, a estratégia dele de free agents e draft, na minha opinião, é sempre muito boa. Então, ele começou buscando o Ronald Darby, né, para sanar uma necessidade gritante do time. O time terminou a temporada jogando com o cornerback 5, o 7 e o 8, né? Eram os três cornerbacks titulares do time. Então começou sanando essa necessidade imediata e depois ele deu uma recuada no mercado, analisou e conseguiu excelentes valores, né? Tanto com, na secundária, né, como outros reforços pontuais para o time que deram um belo upgrade.
Vitor, você tem alguma coisa que te chama a atenção? Pedro destacou algumas chegadas interessantes, algumas chegadas de nome, mas também teve algumas saídas bem relevantes da estrutura recente da equipe, né?
É, exatamente. Na verdade, o que eu ia acabar destacando é que não só o fato de nós termos trazido alguns jogadores interessantes, a gente manteve alguns jogadores muito interessantes também, né? O primeiro foi o Shelby Harris, defensive end, defensive tackle, jogador de miolo de linha defensiva, que já vinha fazendo seu terceiro ano consecutivo muito bom, muito acima da média, e foi recompensado. Ele, que a gente gosta sempre de destacar lá no Broncast, que ele é um cara que é um viajante, né? Ele já jogou em umas 4, 5, 6 franquias, sei lá, foi cortado dos Raiders umas 7 ou 8 vezes, foi cortado dos Cowboys, de um monte de time, e acabou achando a sua casa em Denver. E ele é muito grato a isso, e o Peyton foi o cara que deu um contrato pra ele, né? Então, é um xodó da torcida, então a gente tava bem ansioso pra ver se a renovação dele ia acontecer, e aconteceu. E o outro que, assim, é talvez a cara da franquia, aqui, né? Quando você fala em Denver Broncos, cara, você pensa em Von Miller. Alguns anos atrás você pensaria em Peyton Manning, mas hoje o cara da franquia pra mim é o Justin Simmons, safety, que teve aí seu contrato renovado. Ele jogaria o seu segundo ano consecutivo pela franchise tag, mas não foi o caso. O George Peyton conseguiu renovar com ele por 4 anos, Pedro? Foram 3 ou 4 anos?
4 anos.
4 anos. Então, e os valores não foram absurdos. A gente achava que o Justin Simmons ia dar aquele reset no mercado, né, que seria aquele contrataço de safety. Foi um contrato na medida. Então, foi exatamente o que o Pedro falou. O Peyton soube manipular muito bem a situação do free agents, e ele ainda acabou conseguindo trazer de volta o Kareem Jackson, que é o parceiro de dupla do Justin Simmons, por metade do que ele ganharia em 2021, tá? Então, assim, os movimentos do George Peyton na free agency foram praticamente perfeitos, né? A gente fala de algumas saídas que aconteceram. Sim, a gente teve, por exemplo, o AJ Bowie, que foi trocado na temporada passada com o Jacksonville Jaguars, e o Jarrell Casey, defensive tackle, que era de Tennessee, e os dois não conseguiram ficar saudáveis. O AJ Bowie até jogou um pouquinho mais, mas o Jarrell Casey jogou 2 ou 3 jogos e ficou fora da temporada, então ficou realmente muito difícil de manter o contrato, que era um pouco caro, né, e não tinha nenhum dead money, tanto do Jarrell Casey quanto do AJ Bowie. Então, assim, eu considero que os movimentos foram certos. Né? Então, a free agency dos Broncos, né, na minha humilde opinião, e eu não falo isso porque é o meu time, mas foi pelo menos uma das 3 ou top 5 free agency da NFL. Eu falo isso sem pestanejar.
É interessante notar também, eu queria trazer como exemplo para ilustrar a situação do Kareem Jackson, né, e do Von Miller. Os dois estavam ali, né, numa situação que poderiam ser cortados, né, o Von Miller com uma option para 2021, né, um contrato muito pesado depois de uma temporada sem jogar, onde ele rompeu o tendão de Aquiles há uma semana de começar a temporada, e ele vinha na melhor forma física, assim, era nítido, né? Então, e ele já tá com 31 anos, se não me engano, então isso preocupava bastante. Ele tá com um contrato aí de 20, 22, 23 milhões, o jogador mais caro do time, né? E o Kareem Jackson vinha com um contrato também, ele tem 33 anos, tava com um contrato aí de 10 milhões para jogar a temporada de 2021, e o George Peyton conseguiu deixar para fazer o o corte, né, também uma opção para 2021, no dia 15 de março, né, então ele conseguiu deixar ele pro fim da primeira onda ali da off-season, né, da Free Agents, e conseguiu assinar com ele uma semana depois por 5 milhões, né, de 10 milhões para 5 milhões, deu uma bela diferença, né, e vai conseguir manter aí uma das melhores duplas de safety da NFL, junto com o Justin Simmons, né, que se não é a cara da franquia, né, deveria ser, porque é um safety de, né, de altíssimo nível.
E um líder nato, né?
E um líder do vestiário. Mas a questão do Von Miller foi interessante, porque o Von Miller realmente poderia ter sido cortado, até para tentar assinar com ele por um valor menor, mas o que a gente viu foi um mercado muito inflacionado, né, pelos edge rushers. Então, no fim das contas, fez mais sentido ficar com o Von Miller, né, e não arriscar, não deixar ele na chuva, ainda mais que ele é uma grande estrela, né, seria o principal, um dos principais nomes, se não o principal nome da posição na free agency, então...
Nossa, tranquilamente.
É, teria uma demanda bastante alta, e o contrato que ele fecharia com outro time não seria tão diferente assim, né, do contrato que ele tem com os Broncos, né, um ano, 21 milhões, 22 milhões, ele certamente fecharia por pelo menos 16, 18 com outro time. Então, no fim das contas, ele conseguiu manejar bem essa situação, né? E eu queria reconhecer também essa questão do Shelby Harris, porque foi interessante. Ele que já foi um free agent ano passado, né? Aliás, ele era free agent restrito em 2019, né? Assinou uma tender de segunda rodada. Em 2020 era free agent restrito, e se especulava que ele teria um mercado aí de 10 milhões, 12 milhões de dólares. Não conseguiu assinar, né, não conseguiu nenhuma proposta interessante, acabou voltando para o 13,5, jogou muito bem de novo, né? Ele que foi cortado, como o Victor falou, 6 vezes pelos Raiders, nosso rival, né, e 2 vezes pelos Texans. Então, um jogador aí que, né, mais um excelente achado do nosso Pro Scout, né? Assim como o Tim Patrick, né, assim como outros jogadores. Uma nota triste da nossa Free Agents, né, foi o corte ou a rescisão, né? Os Broncos chegaram a oferecer uma tender pro Philip Lindsay. Chegaram a oferecer uma tender pro Philip Lindsay, né, de rodada original, né?
Isso. No caso, não. Ele é undrafted, não é uma tender.
Seria basicamente uma opção do time cobrir a proposta que ele tivesse no mercado, né?
Isso, exato.
Porque o time não precisaria dar nenhuma compensação aos Broncos. Os Broncos só teriam a opção de cobrir, mas no fim o time rescindiu essa tender, né, e deixou ele livre do mercado para assinar com qualquer outro time. Foi aí um xodó da torcida, apesar dele não encaixar mais no esquema, né, que roda o Denver Broncos, e de fato ter um tamanho mais diminuto aí, que não ajuda muito ele a participar de todas as jogadas em campo, ainda deixa a gente um pouco triste, porque era um cara que...
Trazia uma energia diferente, né, Pedro?
Trazia uma energia diferente, é
o torcedor em campo.
O Colorado Kid também, porque ele é do Colorado, ele fez na high school no Colorado, jogou, né, o futebol universitário no Colorado, né, e era um underdog, então tinha toda uma história legal, mas infelizmente nesse momento foi interrompido. Pode ser que ele volte no futuro, mas isso machucou um pouquinho a gente, né? Coração já machucado do torcedor dos Broncos, ter que passar por isso foi difícil.
É verdade, foram alguns nomes significativos chegando e saindo, e a parte significativa mesmo que todo mundo espera nesse período de off-season é draft, é o que gira todas as discussões, principalmente o Broncos 2021, porque tinha ali a interrogação de quarterback, tinha a possibilidade de draftar um quarterback e não foi a estratégia que o time seguiu. Patrick Surtain, segundo cornerback de Alabama, veio na primeira rodada, e aí Javonte Williams, running back North Carolina, na segunda. Miners Center de Wisconsin Whitewater, isso é a terceira divisão, não é o Wisconsin que você está acostumado a ouvir. E mais Baron Browning, linebacker de Ohio State, na terceira rodada. Caden Stearns, safety de Texas. E Jamar Johnson, também safety de Indiana, na quinta. Seth Williams, wide receiver de Auburn, na sexta. E três na sétima rodada. Kerry Vincent Jr., cornerback de LSU. Jonathan Cooper, linebacker de Ohio State. E Marquise Spencer, defensive end de Mississippi State, Vitor. Claro que Patrick Surtain é um destaque do draft. draft, mas até indo para os jogadores em si e a estratégia do Broncos, o que é que te chamou a atenção?
Então, a gente falou bastante sobre isso no nosso processo pré-draft, lá no Broncast, no Twitter, no grupo de WhatsApp. No final das contas, o que definiria, né, essa estratégia do George Payton indo em direção ao draft era realmente resolver a posição de quarterback. E a gente imaginava que isso seria feito via troca ou via draft. Só que o problema é, eu fico muito com isso na cabeça pelo seguinte: imagina você errar no seu quarterback logo no seu primeiro ano de general manager. Se você não tiver certeza, 100% de certeza, de apertar o gatilho sabendo que aquele cara é o seu cara, não vale a pena você correr esse risco. Até por isso, nos vídeos, né, de bastidores, né, do draft, eles tratam o Patrick Surtain como a escolha mais safe, né, mais sem risco do draft, né? E é um pouco curioso, porque foi o que a gente falou, Denver investiu muito na secundária, na free agents. O Pedro falou, a gente trouxe o Ronald Darby, a gente trouxe o Kyle Fuller, um baita do cornerback que jogou com o Vic Fangio nos Bears, né, já foi All-Pro. Então, em tese, você ainda tem o Bryce Callahan, é um jogador que às vezes se machuca, tem problema de lesão, mas também foi muito bem na temporada passada. Então, em tese, você já tem o seu trio, né, o seu grupo de cornerbacks titulares prontos ali. Mas, pelo que eu entendi, o Patrick Surtain estava tão alto na board deles, né, do Vic Fangio, do George Payton, que ele era o jogador defensivo mais alto do draft. Então, ficaria muito difícil passar ele. Só que acaba ficando sempre o ponto de interrogação em relação ao quarterback, né? Eu cheguei a falar que se o Justin Fields estivesse disponível na 9 ou fosse possível subir para pegar ele, eu pegaria. Mas tem uma coisa que a gente não sabe de processo de draft, que são as entrevistas, que é o relacionamento do jogador com o seu time, o college scout do time, né? Ele faz esse trabalho todo não só pensando na análise técnica, análise tática. A gente consegue ver o tape, a gente consegue falar, o jogador ele consegue fazer isso, ele consegue fazer tal coisa, ele é atlético, ele é inteligente, mas a gente não consegue saber como é que ele se deu nas entrevistas. E muita gente vai martelar nisso durante os anos, se o Justin Fields for bem sucedido na NFL, mas uma coisa é certa, não foram só os Broncos que passaram o Justin Fields, tiveram muitos times que passaram o Justin Fields, não foram só times que não precisavam de quarterback, times que estavam em situação também de pegar o seu quarterback do futuro e passaram o Justin Fields. Não é à toa que ele caiu até a décima primeira escolha geral, né? Alguma coisa aconteceu. Não é possível que 10 times, claro, 9, né? Se for parar pra considerar que os Jaguars já teriam selecionado o Trevor Lawrence lá em dezembro, né? Mas pensar que tinham 9 ou 10 times que passaram o Justin Fields em tese precisando de quarterback, você vê aí os Jets, os 49ers, os próprios Falcons, que tem aí o Matt Ryan já em final de carreira, né? Você tem os Lions que estão em rebuild, você tem os Panthers, que por mais que pegaram o Sam Darnold, ainda não tem certeza. Então, se ele fosse um jogador muito alto na board deles, eles poderiam ter pego sem problema nenhum, né? Aí você tem os Broncos, você tem os Eagles, que subiram e todo mundo achou que seria pra pegar um quarterback, e não foi, foi pra pegar um wide receiver. Então, assim, tem que ter muita calma nessa hora. Eu sei que passar um quarterback com esse nível do Justin Fields, um nível altíssimo no college, é preocupante, né? Mas é uma coisa que a gente vai descobrir ao longo dos anos. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que foi uma baita aposta do Chicago. Eles não têm nada a perder. A gente até discutiu bastante isso, eu e Pedro. Mas é isso, assim. Eu gostei bastante, depois de digerir um pouquinho, né, aquela tensão do draft. Eu gostei muito da escolha do Patrick Surtain, né? A gente tem dois cornerbacks que estão em ano de contrato, né? O Kyle Fuller assinou por um ano e o Bryce Callahan só tem mais um ano no contrato dele. Então, pra longevidade da posição, a escolha do Patrick Surtain foi muito boa.
Eu não gosto de me exibir, até porque normalmente o menino Vitor faz isso por mim, né? Então ele é muito puxa-saco. E ele normalmente avisa. Ah, o Pedrão avisou. Eu avisei. Ah,
mas essa foi inacreditável. Olha só, o Danilo, eu vou te confessar um negócio que lá no nosso grupo do WhatsApp, no Broncast, no Twitter, tá lá. Tá tudo documentado, tudo certinho. O Pedrão da Massa gabaritou a off-season do Denver Broncos. Gabaritou. Ele falou lá em abril, começo de abril, lá na época da free agency ainda, ele falou: olha, não descartem o cornerback na primeira rodada. Eu falei: você está louco, Pedro. Você está louco. Não é possível que você vá falar um negócio desse a essa altura do campeonato. Três cornerbacks titulares, Michael Ojemudia, rookie do ano passado, que jogou ok, jogou bem, né? Então, eu falei, não é possível. Você quer que a gente jogue com sete cornerbacks em campo? Seis? Aí ele, confia. Aí eu, tá bom, confio. Tá aí. Mas fala aí, Pedro.
Eu imaginei, eu cantei essa estratégia porque pra mim é a que faz mais sentido. Então, o pessoal vai ver que eu vou elogiar muitas coisas que o time faz, apesar da campanha horrorosa, que não reflete os elogios que eu faço, né? A estratégia faz sentido. Os Broncos fizeram um draft, fizeram uma free agency com, clássica do John Elway, né? De fechar o máximo de buracos, né? Pra ir pro draft, podendo fazer qualquer movimento, né? O fato de não ter uma necessidade gritante fora o quarterback, né? Levou o time poder fazer qualquer coisa, poderia subir por um quarterback, poderia descer por meio da primeira rodada ou por final da primeira rodada, poderia selecionar onde selecionou, né? E poderia ter sido um offensive tackle, poderia ter sido um cornerback, poderia ter sido um outside linebacker, né? Isso facilita muito pro time porque dá opções, né? Dá opções de subir, dá opções de descer e faz o que é mais conveniente no momento, conforme as opções se apresentam. Não chega com um plano fechado para o draft. Então, o time conseguiu fechar a necessidade mais gritante, que era a secundária. Conseguiu trazer o Karen Jackson de volta, conseguiu assinar com o Justin Simmons, né? Já tinha o Bryce Callahan, um excelente cornerback, apesar de ser pequeno, né? Ter alguma dificuldade de matchup, ele é um cara do slot predominantemente, né? E ali ele é fenomenal. Trouxe o Kyle Fuller numa excelente negócio de ocasião, né? Um ano, 10 milhões. Trouxe o Ronald Darby. Então, conseguiu fazer um encaixe ali que o time fora realmente quarterback, não tinha uma necessidade gritante, ou uma posição muito distante, né? E daí o time, o que que fez? Né? O George Payton fez um draft para 2022, né? Porque o nosso cornerback, o Patrick Surtain, vai jogar no lugar ou do Kyle Fuller, provavelmente do Kyle Fuller, que vai vir quase num contrato de empréstimo, né? E a gente vai ficar aí com, né, Patrick Surtain, Ronald Darby e talvez o Bryce Callahan, ou vai buscar um jogador pro lugar dele, né? A gente não pode esquecer que é um cornerback de 31 anos, né? Aliás, de 31? Acho que ele tá 29, enfim. Tá entrando na casa dos 30, assim como o Bryce Callahan, né? Então são dois cornerbacks que, se jogarem em alto nível, vão pedir contratos de 2, 3 anos e que provavelmente o time não vai estar disposto a dar. Então é um cara que ele tem excelente nível, né? Tudo indica para entrar e jogar em 2021, se necessário, mas já é uma escolha projetando 2022. E se a gente começar a descer, né, Javonte Williams, o Melvin Gordon tá no último ano de contrato, né? Javonte Williams tem toda a condição de ser titular ainda esse ano, ou fazer uma dobradinha com o Melvin Gordon e ser o running back o ano que vem. Quinn Miners, né? A gente tem aí o Lloyd Cushenberry, selecionado em 2020, né? Teve uma temporada difícil, ele foi crescendo, mas ainda ficou aquele ponto de interrogação. O Quinn Miners pode jogar de guard, né? E isso pode ser já aí no corte do nosso right guard, né? Até me faltou o nome dele agora.
Graham Glasgow,
exatamente. O Graham Glasgow tem um contrato aí de mais de 10 milhões, né, por ano. Pode ser cortado, pode estar na chuva aí se o Quinn Miners se mostrar um bom guard. Né? Mas também pode jogar de center no lugar do Cushenberry se ele não confirmar. Baron Browning é o cara que vem aí, né? A gente tem Alexander Johnson com um ano de contrato, né, com a Tender, Josie Jewell no último ano de contrato, né? O Baron Browning também, né, já pensando para 2022, um cara ainda para lapidar, né? É uma opção aí pro Vic Fangio. Os dois safeties, né? A gente tem aí o Kareem Jackson com o último ano de contrato, 33 anos. Então, são jogadores para profundidade, porque o time não tem nenhum reserva atrás do Simmons e do Kareem Jackson.
Nenhum. Né? Inacreditável. Nenhum.
Zero, zero mesmo. Para mim, eu até achei que o time ia draftar um safety bem mais alto, né? Para ser o sucessor do Kareem Jackson, já alguma coisa mais. Um jogador mais pronto, mais certo, né? Dentro de todas as incertezas do draft, mas um jogador de maior potencial, né? Deixou para pegar lá na quinta rodada. Mas, enfim, são dois jogadores de profundidade com potencial aí de buscar a substituição do Kareem Jackson, que também tem o último ano de contrato. Então, o draft foi mais ou menos nessa linha de 2022. E eu não condeno passar o Justin Fields. Primeiro, porque realmente se não é o cara que tu procura, não faz sentido. Segundo, porque como o Vitão falou, não faz sentido aí olhando não pro time, mas pra posição do general manager que acabou de chegar, né, de draftar um quarterback de saída, né, ou trocar o treinador de saída, por exemplo. Porque ele tem um ano que é basicamente free play para ele. Ele pode jogar, ele pode analisar e dizer, eu recebi isso aqui, agora eu vou fazer a minha mudança, né? Então ele tem um ano aí, café com leite, como a gente diz, né? Pra ele poder avaliar e a culpa não é dele, né? Ele pode dizer, eu recebi. Quando eu cheguei já tava assim, agora eu tô avaliando, vou fazer minhas mudanças, né? É, então não faz sentido ele se comprometer com alguém já de saída se ele não tem certeza. E o terceiro são as questões que foram levantadas, né, em relação ao Justin Fields. O time lançou um vídeo de bastidores que eles estão falando de um quarterback que tem excelente habilidade atlética, faz todos os arremessos, né, é bom arremessando em mobilidade, mas eles levantam muitas dúvidas em relação a um dos scouts fala assim, ó, esse tipo de jogador é não pra mim. Ele nem fala sobre o jogador, por que não. Eles falam de uma questão de caráter, comportamento, atitude, mais atitude até. Acho que uma das coisas que preocupou, né, foi a questão dele ter trocado de universidade por estar no banco, né, assim, de não ser competitivo. É, outro rumor que surgiu, né, que fala que ele se incomoda muito com as críticas e eles, né, dão uma pincelada, dão a entender que esse é um dos problemas, né. A galera fala até que ele fazia fake nas redes sociais para rebater, né, as críticas da torcida. Então, o negócio nesse nível, assim, é preocupante, né? Então, eu não tiro a razão, né, de passarem se eles não se sentiram seguros, né? Até porque quem tem trauma de Paxton Lynch, né? E o Danilo pode falar porque viu um pouco de perto, apesar do trauma não ter acontecido, porque ele não esperava nada, né? Mas a gente draftou ele na primeira rodada, a gente esperava alguma coisa, né? E a gente encontrar um quarterback que só... Não tô comparando aqui a atitude dos dois, mas o quarterback que só quer saber jogar videogame, só quer saber jogar merda, me preocupa, né? É, então, se o cara já começa a ter algumas questões de atitude, se ele não é tão competitivo, né? Enfim, se ele tem algumas questões com críticas, já começa a preocupar, porque no nível da NFL é outra coisa. Então, eu não julgo.
Só queria fazer dois comentários rápidos. É, antes fosse Madden, ô Pedro. Na verdade, o que o Paxton Lynch joga é Call of Duty. Então, nem Madden, pra estudar ali o playbook, o cara fazia, né? Realmente lamentável.
Pra estudar todos os bugs.
É. Na verdade, eu queria fazer um comentário bem rápido, porque eu acho que a gente vai falar isso mais pra frente, né? Tá na pauta do Danilo. Mas a gente não mencionou o fato de ser um ano também do Vic Fangio se provar. E você ter um quarterback calouro, né? Passando por aquelas dores do crescimento, que a gente sabe que são naturais. Você sabe que você não pode colocar um quarterback calouro e achar que ele vai ter um ano de Justin Herbert. Não tem como. Isso não existe. Isso é totalmente fora da curva, tá? E isso, inclusive, faz muito mal pra torcida dos Broncos, porque você tem na divisão o Patrick Mahomes, que no seu segundo ano já foi MVP, e o Justin Herbert, que no seu ano de calouro jogou a enormidade que foi, né? Isso realmente acaba machucando, maltratando a torcida dos Broncos, que querem essa resposta muito rápido, né, de um quarterback, e não é assim que a banda toca. Tem time aí que tá há 20, quase 30 anos esperando seu quarterback e não acharam. Mas, voltando ao Vic Fangio, eu acho que a escolha de um jogador de defesa, a escolha de um jogador que, em tese, tem dedo dele, né, apesar do George Payton também ser muito apaixonado no Patrick Surtain, pra mim indica que é assim, olha só, a gente trouxe um quarterback veterano, o Bridgewater, um quarterback que a gente vai falar mais pra frente, né, mas é um cara que não vai te entregar aqueles números maravilhosos, mas vai ser um cara que vai fazer o feijão com arroz, vai ser um cara que vai entregar ali seus 17, 20 pontos por jogo, tá? Então a sua defesa que vai ganhar pra gente, e vamos ver se a sua defesa vai ser capaz disso, vamos ver se essa estratégia vai dar certo, né? Mas eu sinto que essa foi um pouco a tônica da off-season, entende? Eu acho que pode ser que dê certo? Pode, mas você ter essa dúvida na posição de quarterback ainda é bem grande. Mas, conforme o Pedro falou, realmente, se o Justin Fields não era o cara... E tem um report dizendo que, na verdade, o cara dos Broncos para quarterback era o Trey Lance. O Trey Lance estava muito alto na board dos Broncos e, quando ele saiu na 3, aí, tipo, não tinha nem mais dúvida que, vamos precisar subir, nem nada. Não, vai ser isso aí. E, inclusive, eles não achavam que o Patrick Surtain ia durar até a 9. Eles achavam que ou os Panthers ou os Lions pegariam o Surtain. Ou alguém subiria por ele, né? Os Cowboys, talvez. Mas quando ele estava lá na 9, eles nem pensaram duas vezes e até pensaram em trocar, né? Receberam um propósito, mas que não valia a pena, né? Pra descer. Então eles escolheram pegar o Patrick Surtain. Vamos ver se vai dar certo.
Danielão.
Diga lá.
Pra tu subir da 9 pra 4, o que que tu precisa de capital de draft, assim, por cima? Só pra gente fazer um exercício rápido aqui.
Cara, dependendo do ano, eu vou dar aqui pelo menos a tua escolha atual e a próxima você vai ter que dar. No mínimo, assim. E mais umas coisinhas ali, terceira, quarta, na verdade.
Tá. Isso. Então, se eu pegar o quarto jogador, o quarto melhor jogador do draft na 9, eu fiz uma boa escolha ou não fiz? Pensando pelo valor.
Tecnicamente, sim.
Tecnicamente, sim, né? Eu tô pegando um jogador que, em tese, vale duas escolhas de primeira rodada, né? Da que eu tenho, na posição que eu tô, sem precisar gastar a escolha do ano que vem, né? Foi basicamente isso que o George Payton fez, né? Pegou o melhor jogador de defesa do draft na avaliação do time, né? E conseguiu selecionar praticamente na 10, né? Então essa é a lógica do time aí também, a relação do valor. É um jogador muito físico. Os Broncos têm muita dificuldade com essa questão de marcar o tight end. Isso vem desde a época do Peyton Manning, né? Nunca teve um bom linebacker para isso. E a verdade é que o jogo vem se transformando, né? O Vic Fangio tem uma leitura, né, de que o time vai passar a jogar com, provavelmente, na formação padrão, o Nickel, né? Mas com muito dive, né? Ou seja, 4 defensive backs, né? Podendo passar 5 defensive backs, né? Aliás, meu Deus, tô perturbado. 6, meu Deus do céu. 4 cornerbacks e 2 safeties.
Isso, né? Nickel são 5, dime são 6 e exatamente. Já tá começando a era do dólar com 7.
Com 7. Exatamente isso que eu quero chegar. Né? Uma liga muito aérea, né? É, em que a tendência é que o time passe a contar cada vez com mais defensive backs. Então foi nesse sentido também. E o Patrick Surtain, pelo jeito, né, pela característica física dele, pela inteligência para jogar, né, e pela habilidade que ele tem, tem tudo para ser um Aqib Talib 2.0, né? Aquele cornerback que é muito grande e é capaz de marcar. Tight ends é capaz de, né, ter velocidade, né, para fazer, né, excelentes jogadas, ficar grudado no cornerback, no wide receiver, mas tem esse híbrido. E para quem joga, né, contra Darren Waller 2 vezes no ano e Travis Kelce, é sempre bom tu ter alguém que tem essa capacidade. A gente já fez isso até com Chris Harris Jr., né? É um cara que é um especialista aí do slot, mas conseguiu ir muito bem contra o Travis Kelce, né, em 2 jogos na última temporada que ele jogou com os Broncos em 2019. E eu acho que a gente tá vendo aí o já tão sonhado e até virou uma lenda, né, no Broncos Country, o matador de tight ends. É, então é possível que a gente veja nessa função aí, principalmente nessa primeira temporada.
Maravilha, você mencionou o Vic Fangio e o trabalho dele. Vamos até falar mais sobre o Vic Fangio. Em vários dos últimos trabalhos dele, extremamente bem cotado como essa mente defensiva, um dos melhores armadores de defesa da liga. Tá aí o Chicago Bears, por exemplo, que não me deixa mentir. E aí ele ganha esse cargo de head coach de Denver, nessa era bem conturbada aí, pós-Peyton Manning. Qual é a avaliação de vocês do trabalho do Fangio até aqui? O que ele se propôs? Funcionou? As peças estão no lugar certo? Tá em uma posição segura? Tá na corda bamba? Como é que você vê o Vic Fangio nesse momento?
Eu, junto com o Pedro aí, talvez nós sejamos um dos maiores defensores, tanto do Drew Locke quanto do Vic Fangio, né? Do Vic Fangio mais porque, pelo menos de minha parte, porque quando você fala na defesa do Vic Fangio, você não fala, claro, a defesa do Chicago foi foi a parte, né, mas a defesa dos Broncos é uma defesa que, pra gerar um turnover, é um parto, é literalmente um parto, assim, durante grande parte da temporada Denver se mostrou uma defesa muito competente na Red Zone, tá, um time que acaba deixando o time adversário, não jogar, né, mas ter um pouco do domínio da bola, né, um pouco do domínio do controle do tempo, mas é uma defesa que tomava muito pouco ponto em relação, comparando, né, com o tempo de posse. Então, assim, é uma defesa que é muito bem treinada, apesar das lesões. E isso que eu acho que a gente tem que destacar aqui. O que a defesa do Denver Broncos sofreu com lesões em 2020, fora, né, assim, o time como um todo, né, em relação ao Covid, mas a defesa do Denver Broncos teve um jogo que jogou basicamente sem cornerback, sem linha defensiva, tá? E ainda assim jogou contra um ataque poderosíssimo com a Atlanta Falcons, tá? E, claro, tomou muitos pontos. Era óbvio que a gente esperar isso, né? Porque você tinha, né, Calvin Ridley sendo marcado pelo Michael Ojemudia. Ojemudia foi o cornerback 1 nesse jogo, né? Então, assim, a gente não gosta de falar muito isso porque acaba parecendo que a gente tá passando pano. Mas o Vic Fangio, ele tem um dedo muito grande nessa defesa, obviamente, ele é o condutor dessa defesa, né? Mas eu ainda quero ver uma temporada que os Broncos não sofram com lesões, tá? E isso vai ser o ponto-chave principal. Só que...
Menino Victor, deixa eu te interromper porque eu queria esclarecer, né, ilustrar para quem parou aqui desavisado, não assistiu a temporada dos Broncos, enfim, né, ou até para quem não lembra, o front seven dos Broncos, né, naquele jogo, os Broncos só não tiveram lesões nos dois safeties e nos dois linebackers. Fora isso, o time teve lesões em todos os lugares da defesa. Né? Von Miller não jogou a temporada inteira. Né? O Jerome Casey rompeu o bíceps.
Foi o bíceps.
Na semana 3, né? Então, um jogador de 13 milhões, uma das principais contratações para o time para a temporada não jogou. O Mike Purcell, não sei se jogou aquela partida, mas também se machucou e ficou fora da temporada. Se não foi antes, foi logo em seguida. Né? Shelby Harris era o único titular daquele da linha defensiva, né, naquela partida, né, jogou uma enormidade. E o Bradley Chubb estava voltando de lesão, ainda estava pegando ritmo, né, não estava com a confiança ainda no 100% no joelho, né, não estava no pico da performance dele. A gente estava sem o AJ Bowie, que tinha caído em cima do ombro, ficou um bom tempo machucado. Quem mais que estava fora?
Bryce Callahan
estava machucado. Enfim, foi assim um negócio impressionante a quantidade.
Teve alguém que foi o Sam Bassey que rompeu o joelho naquela partida. Então, assim, cara, é inacreditável, assim, eu não gosto disso, não gosto de ficar... Porque todo mundo tem lesão, né? Todos os times estão sujeitos a lesões, mas eu acho que você tem que colocar tudo em perspectiva, né? Foi uma temporada atípica, foi uma temporada que tiveram opt-outs, os jogadores não tiveram o condicionamento físico, né? No pico, né? No máximo, né? A gente teve muitos jogadores rompendo ligamento, muitos jogadores perdendo a temporada. Então, assim, tem que colocar isso tudo em perspectiva. Mas, contudo, porém, eu falo aqui o seguinte, que se os Broncos tiverem um desempenho similar a 2020, eu temo que o Vic Fangio talvez não fique em Denver. Espero estar errado, inclusive, mas seria o terceiro ano consecutivo de temporadas negativas do Vic Fangio, né? E geralmente isso... Eu vi uma matéria, inclusive, esses dias, não lembro se foi da CBS, mas que técnicos que têm três temporadas negativas, acho que mais de 90%, se não me engano, são demitidos. Então, esses 10% aí deve ser lá o Marvin Lewis dos Bengals, que ficou uns 12 anos lá nos Bengals. Mas assim, eu realmente torço pelo Vic Fangio. Eu acho que ele é um cara que, apesar de ter demorado tanto a ser um head coach, ele sempre foi um cara muito, muito importante, né? As defesas dele sempre se mostraram importantes na NFL.
Então, a defesa dele levou o Colin Kaepernick ao Super Bowl. Preciso falar mais nada.
É verdade. Então, assim, é uma pena que a situação dele, principalmente na posição de quarterback, né? A gente lembra que quando o Vic Fangio chegou, o quarterback era o Case Keenum, tá? E aí os Broncos trocaram pelo Joe Flacco, né? A gente achava que ia ser um upgrade, acabou não sendo, mas no caso, naquele ano, foi o ano de calor do Drew Lock, que acabou jogando os últimos 5 jogos e ganhou 4 desses 5, então teve aquela esperança, né? E aí veio o Covid, aí não teve pré-temporada, não teve off-season direito, mudou de coordenador ofensivo, né? Enfim, a gente pode ficar aqui citando inúmeros motivos para, entre aspas, passar pano para o Denver Broncos 2020, mas eu diria que o Vic Fangio merece demais essa chance, e vamos ver se a defesa, principalmente a defesa, né? A gente vai falar dos quarterbacks daqui a pouco, mas se a defesa vai cumprir e ajudar o nosso vovô a ficar.
Uma coisa importante também a gente notar é que tu tava falando da questão da Red Zone, né? Os Broncos tiveram a melhor defesa de Red Zone até a semana 14, 13, 14, 15, enfim. Era o líder, né, na estatística de pontos convertidos. Então, e isso assim, jogando com uma defesa pedestre, assim, os piores nomes que tu puder pensar estavam em campo. Assim, os nomes, rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho era... O Ronaldinho Gaúcho deve ter jogado em 2020 na defesa dos Broncos, a gente não viu. Foi nesse nível, o negócio foi caótico. Então, isso dá uma ideia da qualidade do trabalho do Vic Fangio. Ele teve a defesa dos 49ers, né? Um time que marcou época no início da década, né? Teve a defesa dos Bears, 4 anos de altíssimo nível, né? E agora, né, ele faz um bom trabalho, na minha opinião, né? Mas também ele falta, né, a primeira estabilidade, né, dos jogadores. Pegou uma temporada com Covid, que ele, né, era para ser o segundo ano, para solidificar o sistema, não teve training camp, foi todo capenga. O ataque caótico, segundo o coordenador ofensivo dele, né, começou com o Rich Scangarello, depois o Pat Sherman, né, no segundo ano, no ano passado. né, Drew Lock, né, em campo, né, com todas as inconsistências dele. Então é, também é difícil, né, carregar o time nas costas. E uma coisa interessante para mim é que a diferença do time no meio do campo e na red zone, para mim, tem muito a ver com a qualidade da secundária, que mudou da água pro vinho. Se vai encaixar de primeira, vai sair rodando, vai, o negócio vai clicar de saída, não sei. Normalmente, eu diria improvável, mas qualidade tem, né? E a gente vai poder, depois de... lembrando também que o Vic Fangio não conseguiu contar com a dupla Von Miller e Bradley Chubb. Em 2019, Bradley Chubb, né, rompeu o ligamento, né, do joelho, não jogou. E em 2020, o Von Miller, né, rompeu o tendão de Aquiles. Então, pela primeira vez, ele vai poder, espero, contar com a dupla, né? Uma linha defensiva mais recheada.
Bom, então vamos para o principal ponto aí da gestão Vic Fangio, que é quarterback, né? A gente sabe que hoje em dia é muitíssimo difícil ir para frente nessa liga sem um quarterback definido e estável em alto nível. E aí o Broncos, desde a saída do Peyton Manning, está tentando achar quem é esse nome. A tentativa recente tem sido Drew Lock sobre o comando, mas já levanta muitas dúvidas sobre o desenvolvimento dele. E aí o Bronco já traz Ted Bridgewater nessa free agency, por troca, claro. E a grande pergunta é, num ano principalmente em que passaram o Justin Fields, como a gente comentou no bloco anterior, a pergunta é, para quem tá na frente da briga para você, Vitor? O Drew Lock começa como titular? Você acha que o Bridgewater começa como titular? Você acha que tem condição de algum dos dois entrar e se manter nessa posição por muito tempo? Você acha que o Broncos já deve estar mirando quarterbacks para 2022 para draftar? Qual é o cenário que a gente pode esperar de quarterback no Broncos?
Bom, eu sou bem cético em relação a isso, então eu vou ser bem curto e grosso. Se o Ted Bridgewater for o quarterback titular na primeira semana da NFL de 2021, eu particularmente não vou aspirar a grandes coisas. Por quê? O Ted Bridgewater é um quarterback já que tá na liga aí há alguns anos, né? 7, 8 anos. E ele é um cara que, em todos os lugares que ele passou, ele sempre demonstrou a mesma coisa, tá? E você não consegue enxergar o que a gente chama de upside, né? Que é aquela... Como é que eu posso dizer, trazer isso pro brasileiro?
Ele não ilude ninguém, rapaz. Você não consegue te iludir com ele.
Não dá aquela guinada. Não dá aquela coisa pra realmente, pra iludir. Para você fazer a torcida acreditar. Né? Ele é um cara que vai entregar, como eu falei mais cedo, ele é um cara que vai te entregar ali bons drives, que alguns vão terminar em field goals, alguns vão terminar em touchdowns, menos do que você espera. Mas ele é um cara que não vai entregar a bola porque ele é muito seguro com a bola. Isso é, de fato, ele é quase que o oposto do Drew Lock. Inclusive, esse que eu acho que é o comentário que a gente tem que fazer, porque os Broncos colocaram dois quarterbacks que são literalmente opostos para brigar entre si nessa quarterback... Nessa rivalidade, né, dentro do roster. Então, assim, é interessante, só que eu fico sentindo um pouco de falta de você ter uma essência, sabe? A gente já falou que algumas vezes, eu e Pedro, a gente foi defensor do draft do Drew Lock na época. A gente estava mais alto que grande parte da torcida aqui no Brasil.
Por mim, podia ter pego na 10 na época, pra ter uma ideia na minha confiança em relação ao projeto. Não que eu achasse que ele ia entrar e resolver, que ele fosse o futuro certo, mas eu acho que o upside dele valia a aposta, né?
Exato.
Porque se der errado, tu vai afundar, e se tu afundar, tu seleciona alto e tu acha o substituto, entendeu? Mas o upside dele valia a pena. Mas enfim, desculpa te interromper.
Não, você falou perfeito, Pedro. E assim, eu não realmente não consigo enxergar como que o Bridgewater, ele vai trazer esse time a um time 10, quer dizer, agora são 17 jogos, né? Um time 10-7, um time 11-6, eu realmente não consigo enxergar. Eu consigo enxergar um cara que vai te entregar algumas partidas ali de, sei lá, 200 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, o jogo corrido vai mandar bem, a defesa vai segurar as pontas, beleza. Só que assim, você joga na divisão, talvez a divisão mais difícil da AFC. Você joga contra Patrick Mahomes 2 anos, você joga 2 vezes ao ano, você joga 2 vezes contra Justin Herbert, você joga sempre com os Raiders, que apesar de serem, eu não quero falar um cocô em chamas, porque, assim, é essa visão que eu tenho às vezes da política que os Raiders nos últimos anos têm conduzido, né, o elenco. Mas é um time que é encardido, é um time que é sempre chato de jogar. Tem um quarterback decente, que é o Derek Carr. Então, assim, você joga numa divisão que você precisa fazer algo diferente. Você pode fazer isso na defesa, claro, óbvio. Mas você ter um quarterback que vai te trazer pro próximo nível, um cara que a liga está amando muito esse projeto de quarterback, é o quarterback que sai do pocket, que consegue fazer no improviso alguma coisa, eu não consigo enxergar isso no Teddy Bridgewater. Talvez seja justamente o que esse time precise, né? De disciplina, um cara mais para executar ali exatamente o plano de jogo. Mas eu vou ficar muito frustrado se o Drew Locke não vencer o Bridgewater nessa competição, tá? E aí, realmente, se ele não for titular, eu acho que a gente pode dizer que, a menos que tenha uma reviravolta muito grande, eu temo muito pela carreira do Drew Locke nos Broncos. Na NFL, eu não sei, mas nos Broncos, assim, eu acho que vai ficar muito difícil uma sequência, assim. Um quarterback chegar por via troca e já dominar, né? Já ser o titular da posição. Eu realmente fico assim. E respondendo a sua última pergunta, eu acho que os Broncos não estão pensando ainda na classe de 2022, até porque o time é muito bom para a gente ficar pensando em primeira, segunda, terceira escolha geral. Esse time, com essa defesa, você consegue ir por baixo, no mínimo mais 5, 6 vitórias. Ainda mais se for com o Bridgewater, né? Se for com o Bridgewater, aí você consegue botar mais 7, 8. E com o Drew Locke, você fica nessa entre a... qual o lado da moeda que vai ser, né? Porque o Drew Locke realmente precisa dar um salto igual o Josh Allen deu no seu terceiro ano. Ele tem as ferramentas pra isso, ele tem melhorado as progressões, tem melhorado o processamento mental dele do jogo. Ele precisa colocar isso em prática. Vamos ver se ele vai ganhar do Bridgewater nessa disputa aí de quarterbacks.
Vou dar uma versão curta em três palavras, então. Bridgewater não existe, cara. Não existe. Não existe. E daí, assim, ó, eu falei que eu ia pintar um monte de cor-de-rosa aqui, que parece que tá tudo bem e tal, mas se eu tenho uma crítica pra fazer pra essa off-season é a aquisição do Bridgewater, porque, cara, não faz sentido. Tu tem o Drew Locke, que é um grande ponto de interrogação. A gente viu altos e baixos dele, assim, né, uma montanha russa louca, né? Mas a gente já sabia o que a gente estava buscando quando a gente foi no draft, né? Era um cara que tinha inconsistência, né? Que tinha o problema de achar que ia resolver o jogo sozinho, né? As hero balls, né? Que a gente viu quem o jogo, o resumo disso é ele contra a Alabama, acho que em 2018, que a Alabama é amplamente superior ao tipo Flamengo e Atlético Goianiense na SEC, né? E assim, amplamente superior. E aí ele começa jogando, né, começa a forçar porque ele precisa pontuar, porque a defesa dele não vai fazer nada mesmo, né, e o ataque de Alabama é um absurdo. Então ele começa a forçar tudo que dá, e daí é uma chuva de turnovers. Ele já começa assim o jogo com o primeiro tempo com, sei lá, 3, 4 interceptações e fumble de não sei quem. É uma loucura, assim. E então ele não tem assim essa disciplina para jogar, não é um cara metódico, né? Ele é aquele cara mais paixão e loucura, assim. Então o cara vai que vai, vão para cima deles. Mas a gente tem que também olhar em perspectiva o que foi o college dele, né? Em 4 temporadas ele teve 4 coordenadores diferentes, né? Um elenco pedestre, né? Muito fraco mesmo, né? Um ou outro nome melhor, assim, mas, né, um talento na volta dele realmente bastante abaixo, né? E a gente viu, assim, o talento atlético ele tem, isso é muito claro. Ele consegue fazer passes muito bons, isso é claro também. Enfim, e outra coisa que pra mim foi o que mais me motivou a dizer que o Drew Locke poderia ter sido draftado na décima escolha, né, naquele ano, é que em todas essas temporadas ele jogou melhor que a temporada anterior. Eu acho que a temporada passada foi a primeira vez, né, na carreira dele, pelo menos desde o college, em que ele jogou pior do que na temporada anterior. E agora ele vai ter a chance de se provar, né? Tem um elenco com nomes muito bons. Ano passado ele jogou com muitos rookies, né? Não teve o right tackle dele, né? Não teve o wide receiver 1, né? O tight end 2, né, que é um cara que ele tinha muita química, o Albert Okwebona, que jogou com ele no college, né, rookie, se machucou também, né? O center era calouro, o right tackle já estava fora, o center era calouro, né? Enfim, o running back primeiro ano, né, Coordenador ofensivo, primeiro ano também, e sem off-season, o negócio, sem training camp praticamente. Então, tudo conspirou contra e ele ainda se lesiona na semana 3. Então, realmente foi uma temporada desastrosa. Então, esse ano ele vai ter que se provar, né? Ele tem já, vai voltar o Cortland Sutton, né? Tem um trio de wide receivers excelente, tem um tight end 1 acima da média, o tight end 2 acima da média também, apesar de ser o Albert Okwuegbunam, né, o segundo ano dele, mas já mostrou flashes muito bons. A linha ofensiva é sólida, né, com potencial aí para ser top 10, né? Dois bons running backs, coordenador ofensivo no segundo ano, né? Então, realmente é assim, uma questão de não ter desculpa, né? É ou vai ou racha, e esse é o ano decisivo da carreira dele, eu acho, tanto nos Broncos quanto na NFL, assim, a não ser que ele dê uma virada de carreira, assim, daquele o Carson Palmer, assim, que tava meio que pro lado, pro outro, e fez uma metade final da temporada digna, né, com os Cardinals. Fora isso, assim, né, fora uma coisa muito excepcional.
Ryan Tannehill.
É, também. É, fora uma coisa muito excepcional, esse é o ano decisivo da carreira dele. Eu acho que ele tem tudo pra fazer esse salto. Não só o Josh Allen, porque isso é uma coisa muito fora da curva.
Muito, né, fora da curva.
Mas pra poder fazer, né, um salto que de fato coloque ele como titular incontestável dos Broncos, né? Mas uma outra coisa que eu queria ressaltar, que eu falei que Teddy Bridgewater não existe, falei que eu ia pintar o mundo cor-de-rosa e que agora era a minha primeira crítica. Isso foi muito mal conduzido pelo time, na minha opinião. Porque trazer o primeiro, o Bridgewater não resolve nada. Se é pra botar o Bridgewater em campo que não tem nenhum upside, que não tem nada, assim, que ele possa entregar pro time que deu uma experiência competitiva, é melhor deixar o Drew Locke até o final do ano, né, para ver de fato o que dá, né? Se o Locke perder pro Bridgewater, pode encerrar a carreira. Pode pendurar a chuteira, assim, na boa. Mas outra coisa que eu achei que foi muito mal conduzida, se vai trazer o Bridgewater, cara, não coloca uma controvérsia de quarterback, sabe? Todo mundo sabe que o quarterback titular é o Drew Locke, salvo uma hecatombe. Pode acontecer, pode fazer um training camp horroroso e o pessoal chegar à conclusão já no training camp que não dá. Né? Mas, cara, não tem controvérsia de QB, já começa assim, e tu botar isso como uma coisa aberta só serve pra dividir o vestiário.
Exatamente.
E pra esculhambar, né, pra ter o bafo da torcida na semana 3 pedindo o Bridgewater, entendeu? Eu não vejo isso como positivo, nem em termos de talento, nem em termos de estratégia. Então, esse acho que foi, assim, um dos movimentos mais mal pensados do time pra essa temporada. Tanto na escolha do nome, pra ser o reserva do Locke, que eu acho que precisava de um reserva de peso mesmo, né, quanto na estratégia de anunciar que realmente tem uma controvérsia de QB, uma disputa, e vamos ver no que dá, assim, porque primeiro que, na boa, assim, eu realmente acho que não tem. É aquele negócio, assim, pode ele ganhar, mas vai ser porque não conseguiram botar o Drew Locke de titular. Chegaram à conclusão que não tinha
condições. É o Drew Locke que vai perder. É o Drew Locke que vai perder, não exatamente. Porque o Bridgewater ganhou.
E no caso de empate, ou mesmo que o Drew Locke esteja um pouco atrás, né, vai se apostar no upside, porque o upside do Drew Locke te leva aos playoffs. O Teddy Bridgewater te leva a uma temporada mediana, entendeu? Então não faz sentido. Não faz sentido tu apostar na segurança de uma temporada 8-9. Cara, não, entendeu? Não faz isso. Então, pra mim, nesse sentido, foi mal pensado nesses termos, assim. Pra mim, achei esquisito.
A frase não faz sentido apostar tudo para uma temporada 8 e 9 é o que resume bem a situação. Você tá girando muito naquela situação que o povo diz que você tem dois quarterbacks, mas não tem nenhum, sabe? O Vitor lembrou, são dois caras diferentes, né? Nem você ter dois caras no mesmo nível para, se der ruim com um, você manter o ritmo e ir pro outro, você vai ter. O Broncos se botou numa situação meio difícil com essa transação.
Eu acho que foi uma transação estéril, assim, no sentido técnico. Eu acho que não agrega nada. Uhum. Ele não é negativo em termos de questões técnicas, sabe? Ele simplesmente não te dá nada diferente, não te dá uma opção pra temporada caso resolvam abortar o projeto do Drew Locke, né? Uhum. E ainda tem essa questão do vestiário, que pra mim é desnecessário.
É, mas assim, mas isso aí foi... Tava premeditado já, né, o Pedro? As evidências estavam lá. Ele esteve nos Vikings, né? Ele foi draftado pelos Vikings, na época que o George Payton tava lá, né? Então já tinha ali um, bem ou mal, o George Payton via o Ted Bridgewater, viu ele, ouviu durante alguns anos da carreira dele, né? Viu a ética de trabalho dele, viu como é que ele se portava nos treinos, né? Nas conferências do time. Então já tinha um histórico pra isso acontecer. Tanto que aconteceu, né? A gente falava que não, isso não vai acontecer, os Broncos não vão engolir aquele salário dele. Acabou que não engoliram de fato, né? Os Panthers estão pagando grande parte do salário dele, mas que tava lá, tava. A gente só não queria acreditar e acabou acontecendo.
Era importante, assim, botar uma sombra no Lock, né?
Isso
era importante. É a primeira vez, na verdade, desde sempre, que ele vai ter uma competição de quarterback. Ele nunca enfrentou isso na carreira dele, nem no college, nem no high school, né? E é importante também porque primeiro ano ele jogou com o Joe Flacco, né? Que se recusou publicamente a ser um mentor pra ele. Ele falou que o trabalho dele era ganhar a posição de titular, né? E entregar o melhor em campo e não ser babá de quarterback. Não foi essas palavras que ele colocou, mas foi basicamente isso que ele disse, né? E no segundo ano era ele e o Jeff Driscoll, né? Que simplesmente não existe mesmo. Então, a presença do veterano para ele saber como se portar, o que ele tem que fazer, né? Realmente aprender o ritual do veterano, do estabelecido, né? Do que tem que fazer, da onde vai para, né? Da onde vem para onde vai, né? E isso fez falta para ele. Isso, de fato, era uma presença importante, além da sombra. Mas se fosse para fazer isso, ou que trouxesse um veterano tipo Chase Daniel, assim, um negócio tipo, cara, assim, realmente é um veterano, mas não é para competir. Ou que trouxesse um veterano melhor, entendeu? Essa era a minha opinião, né, em relação a essa situação. Mas é um barco que já partiu, né? Agora resta a gente assistir aí a temporada e ver onde é que isso vai desembocar.
Então vamos ver o que vai dar nisso daqui. Vamos começar a falar de temporada 2021. O que você, Pedro, julgaria hoje no Broncos como um ponto forte da equipe e um ponto fraco, um ponto que te preocupa?
O ponto forte é o conjunto, né? Front seven, né? Que tem um inside linebacker que dois, que realmente não é nem o Oberstamp, né? O Josie Jewell, mas considerando que o time vai jogar muito em nickel e dime, ele provavelmente não vai ver muito o verde da grama, né? Mas é um time que tem dois excelentes edge rushers titulares, né? Tem um defensive nose tackle competente no Mike Purcell, tem um defensive end muito bom para o nosso esquema, que é o Shelby Harris. O defensive end 2 preocupa um pouco, né? É um jogador ascendente aí, o Jermont Jones, né? Um bom nome, mas enfim. E o Alexander Johnson, né? É um front seven de bom para muito bom, né? Com uma secundária de galácticos, né? Então, tudo isso orquestrado pelo Vic Fangio, né? Tem tudo para ser um ponto fortíssimo do time na temporada. O que preocupa, claramente, é essa questão do Drew Lock, né? A grande interrogação que pesa sobre ele. Tem gente que não vê nenhum upside, que já largou, entregou os tacos, né? Desistiu do Drew Lock, enfim, já dá como perdido, né? Já planeja 2022, já tá vendo o college, já tá esperando o college para poder se preparar para ver o que vem, né? Mas eu acho que, apesar do upside, o time depende da temporada do Drew. Esse é o resumo. Se ele tiver um salto, né, para um quarterback minimamente competente, esse time vai competir, né? Não precisa ser o salto do Josh Allen, mas se ele der um salto razoável, o time compete. Se ele não der o salto, 2022 está aí, né? Não precisa, nem precisa gastar as energias passando raiva com o time, porque se o Drew não confirmar, a gente tá na chuva aí.
Você, Vitor, nesse mesmo sentido de forças e fraquezas?
Eu vou por outro lado. Eu vou dizer que a força do time, de certa forma o Pedro falou bem, né, o conjunto, mas eu acho que a volta do conjunto, a volta do sistema, né, tanto, principalmente da parte ofensiva, né, você ter uma continuidade no trabalho, você ter um segundo ano do ataque do Pat Shurmur, né, que é bem diferente do Rick Sangarello, que era o coordenador ofensivo de 2019. Mas eu acho que uma coisa que vai favorecer e ajudar muito os Broncos é a tabela dos Broncos. O começo da temporada dos Broncos é relativamente fácil, tá? A gente joga contra os Giants, a gente abre a temporada contra os Giants, fora de casa, né? E depois joga contra Jets e Jaguars, ou Jaguars Jets?
Em Giants, em Jacksonville, Giants. Recebe isso. O Jets isso. E aí recebe Baltimore.
Isso, isso. Mas os três primeiros jogos, né, assim, vão ser contra os Giants, que são uma equipe ok, eu não acho essa... Não acho uma equipe muito abaixo da média da NFL, eu acho que é uma equipe que pode dar um caldo aí nessa temporada. Joga numa divisão meio conturbada ali, né, mas os Broncos têm tudo pra ganhar esse jogo, tá? Não vou ficar aqui, não vou pagar de... Não vou deixar de ser ousado, eu acho que os Broncos têm tudo pra ganhar esse jogo, sim. E depois joga contra dois calouros, né, o Vic Fangio tem bom retrospecto contra calouros, a defesa dele geralmente costuma dar uma assustada nos calouros, então eu acho que os Broncos podem começar o ano 3-0 e aí jogaria realmente contra Baltimore, só que agora, esse ano, a gente tem que contar com o fator torcida, porque já foi confirmado que os Broncos, pelo menos, terão a torcida na capacidade máxima, né, nos jogos em Denver, pelo menos, então isso que eu acho que foi uma coisa que faltou muito, a torcida em Denver costuma fazer um calor imenso pro time adversário, e eu acho que isso pode ser um fator interessante pros Broncos esse ano, tá? Mas o ponto negativo não tem muito como fugir da posição de quarterback, né? A gente acabou nem falando disso porque esfriou um pouquinho, né? Mas tem essa história do Aaron Rodgers, ninguém sabe direito o que vai acontecer, mas não tem jeito. A NFL, ela passa pelo quarterback, né? Se você não tem estabilidade na posição de quarterback, é muito difícil você ser bem sucedido na liga, tá? Então, eu acho que o ponto negativo não é só o quarterback play ter sido ruim nos últimos anos, mas é o fato de haver uma pressão desse quarterback, seja ele Drew Lock, seja ele Teddy Bridgewater, seja ele Brett Ripien, que é o quarterback 3, seja ele quem for, até Aaron Rodgers, né, de ter um bom quarterback play, de você ter uma estabilidade na posição, tá? Eu acho que é isso que vai fazer com que essa franquia que ficou acostumada a vencer, ficou acostumada a ter um quarterback play elite com o Peyton Manning, né, ela se satisfazer ali com um quarterback bom, um quarterback ok, e a torcida tá sentindo falta disso, de um bom quarterback play ok, e nem isso a gente tem tido, entendeu? Então eu acho que é isso, é essa pressão, é esse nervosismo de chegar lá que eu acho que pode ser um problema para qualquer um dos quarterbacks que seja ele.
É uma torcida muito mal acostumada também, né? Porque desde que o Pat Bowley tinha assumido o time, né, no início da década de 80, os Broncos não tiveram nenhuma vez duas temporadas negativas consecutivas. Né? Agora a gente está na quarta temporada consecutiva, né? De temporada negativa, a quinta sem playoff, né? Até 2015, o time tinha mais aparições em Super Bowl do que temporada negativa, né?
Sim.
Então é uma torcida muito mal acostumado também e que tá lidando muito mal com esse período adverso, né?
Uhum.
E fora do usual, fora do que o time tá acostumado, né? Uma franquia tradicionalíssima, né? Do mercado pequeno, onde o time pesa muito, né? É a principal franquia, é das quatro franquias da cidade, né? Entre beisebol, basquete, né? E hockey, é a única que foi campeã, né? Da sua liga, né? O Broncos, com três títulos, né? E 8 ou 9 aparições super bom, um negócio assim fora do normal, né? Então, de fato, é Broncos, né? Denver é Broncos, né? Os outros times são um passatempo, um acessório, né? Mas o pessoal lá é apaixonado pelos Broncos e a cobrança e a pressão é muito maior, ainda mais num mercado que é secundário, né, para esportes. Então, a pressão é imensa.
E bom, vocês citaram algumas vezes aqui em que faixa de quantidade de vitórias o time vai circular, né? Ali entre 5 e 8, mais ou menos. Eu acho que com essa quantidade de vitórias, Broncos, em termos de prateleira, não fica nem entre os piores da liga, tem alguns times menos capacitados, mas também não fica como um time que vai brigar por playoff. Eu acho que vocês vão de concordar comigo que esse é o nível que tá, né, Vitor?
Não, eu concordo. E assim, parece que é chover no molhado, mas realmente vai depender muito do quarterback play, tá? Eu vou falar mais uma vez, eu não acredito que com o Bridgewater a gente consiga brigar por uma vaga de wild card, né? Agora a gente já tá tendo uma vaga a mais, né, de playoffs já desde o ano passado, mas mesmo assim é uma divisão complicada. Denver até vai ter uma tabela, como eu falei, um pouco mais fácil, né? Nos últimos anos as tabelas dos Broncos tinham sido muito difíceis, dessa vez os Broncos vão ter, acho que, a terceira tabela mais fácil da NFL, se eu não me engano. Então, assim, pode ser que aconteça, assim, como eu falei, a defesa é muito boa, tá? O fator casa, né? Os jogos em Denver podem fazer a diferença. Então, eu não descarto Denver como um dos times, assim, pra surpreender o pessoal, sabe? Mas realmente vai depender muito do quarterback. E a gente espera que o Drew Lock dê esse salto. Mas, vamos ver. Eu já passei um pouco da fase do empolguei, de tá iludido, mas, de qualquer forma, acho que existe possibilidade disso, sim.
Eu quero pontuar que o Broncast é um podcast que tem compromisso com a verdade. A gente não faz falso hype para aumentar a audiência. Entendeu? A gente não engana o torcedor. Tem gente, eu vou fazer uma denúncia aqui, tem gente que faz hype em time ruim para gerar engajamento, para gerar empolgação aí da torcida. A gente tem compromisso com a verdade.
Olha só.
Então, eu não diria que vai ficar entre 5 e 8, não. Eu acho que o Drew Lock é uma interrogação tão grande que a gente fica entre 5 e 11 vitórias, entendeu? Porque a gente pode ter entre 5 e 7 vitórias com o Drew Lock mal e 8 e 11 vitórias com o Drew Lock bom, entendeu? Para os mais antigos aí, pro pessoal que já tá vacinado, é tipo Ruth e Raquel, entendeu? Tipo isso. Qualquer coisa pode acontecer, essa é a verdade. E quem quiser aí uma boa história, né? Seja qual for o desfecho, acompanhar o Denver Broncos em 2021 vai ser uma saga interessante.
É verdade.
Inclusive com possibilidade de cair no Hard Knocks aí. Ainda que eu acho que tenha times mais interessantes para e que gerem mais engajamento para a gente assistir aí, né? Mas acho que é um time razoavelmente cotado aí para aparecer no Hard Knocks esse ano.
Boa. Bem lembrado. Eu hei de concordar com vocês que não é um time que tá na prateleira de equipes que brigam pelos playoffs, pela aquela vaga de wild card, pelo menos. Mas, assim, é um time interessante de assistir, porque ele tá muito bem equipado. Vocês falaram de vários setores aqui, vocês falaram muito bem de secundária, vocês falaram bem de linebackers, de pass rushers, de linha defensiva, e de recebedor, e de tight end, e de running back. Só que na NFL, se você não tem quarterback, você não tem o principal, cara.
A Ferrari sem motor.
Você tá perfeito e não vai. O time engasga porque não vai, o time não anda nesse sentido. Então, é por aí, é aquele time que pro futebol a gente conhece como meio de tabela, mas é até um pouco abaixo disso aí, sabe? Pro pessoal que tá ligado no Brasileirão, é o time da Sul-Americana.
Isso.
Sobreviveu ao rebaixamento e ganhou de bônus.
É o time que vai, exatamente, é o time que vai sobreviver ao rebaixamento tranquilo, mas também não vai passar de 50 pontos. Vai ser aquele time que vai ficar ali, né, 13º, 14º,
por aí. A famosa taça 13º lugar.
Exatamente. Exato.
Mas uma coisa interessante que eu venho falando também, e que eu acho que os Broncos estão num processo que a torcida não entende muito bem, mas para mim é muito claro, e por isso que eu acho também que o Vic Fangio está no caminho certo, e a construção, a montagem do elenco está no caminho certo, é que, cara, o time ruim, ele começa perdendo de lavado. E daí a gente passou 2 anos perdendo de pouco. A quantidade... Deixa eu pegar aqui os placares de 2020. Né? Daí o time começou a perder de pouco, né? E agora tá na hora de dar aquele salto, de começar a ganhar de pouco pra... Né, porque é assim.
Pois é, eu tenho aqui, Pedro.
Eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Broncos e Titans, 16 a 14, 2 pontos. Broncos e Steelers, 5 pontos de diferença.
E com quarterback reserva.
Com quarterback reserva. Broncos e Bucks com quarterback reserva, daí a gente tomou 18 pontos. Broncos e Jets a gente ganhou. Broncos e Patriots a gente ganhou. Broncos e Chiefs a gente tomou uma lavada.
Esse jogo foi inacreditável.
Broncos e Chargers. Mas aqui, ó, as vitórias também são por pouco, né? As vitórias sobre os Patriots, 6 pontos. Vitórias sobre os Chargers, 1 ponto, né? Vitória sobre os Jets, 9 pontos. Perdemos para os Falcons por 7 pontos, né?
Foi um jogo que a gente falou que metade do time não jogou.
Com metade do time fora. Tomamos uma surra dos Raiders, 37-12. Ganhamos dos Dolphins por 7 pontos. Aí, sem quarterback contra os Saints, não vou contar. Perdemos para os Chiefs por 6 pontos. Ganhamos dos Panthers por 5. Tomamos uma surra dos Bills, né? Perdemos para os Chargers por 3 pontos e para os Raiders por 1 ponto. Então, a quantidade de jogos que a gente perdeu por menos de uma posse... 6 jogos a gente perdeu por menos de uma posse, né? Então, a gente está naquele limbo ali de que... Um esquema melhor executado, um esquema um pouco pouquinho melhor montado, o Loki jogando um pouquinho melhor.
Às vezes uma jogada diferente do que acontece, por exemplo, a gente pode citar aqui alguns drops dos recebedores. A gente levantou muito a bola dos recebedores e, de fato, é um grupo muito, muito bom, muito promissor. Vários,
mas muito jovem.
Mas muito jovem. Eu consigo lembrar aqui pelo menos de uns 3 jogos, tá? Contra os Chiefs lá, que teve uma terceira descida que o KJ Hamler não recepcionou. Tiveram vários drops do Jerry Jeudy contra os Chargers na penúltima semana. Enfim, a gente pode ficar aqui citando e tal. Contra os próprios Patriots, tiveram 4 drops na end zone. 3 ou 4 drops na end zone. Então, assim, tiveram esses momentos também. Aqueles momentos que você fala, caramba, se esse lance tivesse sido diferente, o jogo teria sido outro. E na NFL é isso. Você acaba... Eles usam muito a expressão death by inches, né? Tipo, você morre ali por centímetros, né? Então, é isso. O time
também conhecido como morreu na praia, em bom português.
Isso. Sim, o time precisa dar esse salto também, nesses momentos. Não é só, o Drew Lock também, de fato. Mas o time precisa ser mais efetivo nesses momentos. No grande palco, né? Digamos assim. E isso que eu sinto falta. Os Broncos, eu falei, é um time que demora muito e é um parto pra conseguir um turnover, pra conseguir uma interceptação. Se você for ver aí, é um dos times que menos força turnovers na NFL.
A pior margem de turnovers da NFL.
Isso. Era isso que eu ia chegar. O time não força muito turnover e gera muito turnover no ataque, né? Essa é a equação pra você perder todos os jogos. Então, é isso. Pra começar, tem que diminuir essa relação aí, né? E isso parte da defesa também, que é muito boa, é efetiva, mas também tem que participar mais do jogo nessa parte dos turnovers e em pontos, né?
Enfim, daí não é uma questão de desculpa nem nada, mas é que realmente é uma evolução que, se o time pulir mais um pouquinho, ele começa a ganhar vários desses jogos, né? E daí a performance muda dramaticamente. Os Broncos não jogaram para ser 5-11. A minha opinião é que a bola que os Broncos jogaram não é para 5-11. Era um time que podia ter ganhado mais jogos, né? Que tinha qualidade para isso e que realmente, enfim, além das lesões, né? Algumas jogadas, um time muito inexperiente no ataque, né? Vários rookies, algumas lesões, enfim. Então, eu acho que tem tudo para ser um 2021 diferente. Se vai ser o suficiente para a gente fazer uma boa temporada, não, uma temporada competitiva, aliás, eu não sei, mas é um time que está muito próximo de todos os elogios que eu dei até aqui, apesar da campanha que, né, pelos números, não condiz com o merecimento de todos esses elogios. A esperança, meu amigo torcedor.
Com essa nota positiva que a gente vai encerrando esse episódio, agradecendo a presença de vocês, Pedro, Vitor, agradecendo a audiência, já informa para eles aonde eles encontram o belíssimo trabalho de Broncast.
Se você quiser ouvir opiniões abalizadas, né, centradas e inteligentes, você pode seguir @Broncos_BR no Twitter. Lá vocês vão encontrar o Vitão falando de tudo sobre os Broncos. Agora, se vocês quiserem ouvir todo tipo de absurdo sobre Denver Broncos, vocês podem seguir @Broncast_Pod, que é onde eu falo as maiores barbaridades sobre o Denver Broncos.
E outras coisas.
Né? Além do nosso querido podcast, né, do Fumble na Net, né, que está disponível em múltiplas plataformas de streaming.
Como eu digo, as melhores casas do ramo podcast.
E as piores também.
Que isso.
Mas muito bem distribuído pelo Fumble na Net.
Exato. A gente também tá com o nosso canal no YouTube, né? A gente tem feito muito pouco podcast, a gente tem feito muitas lives que acabam virando livecasts, né? E acabam virando os podcasts que vão pro Fumble na Net. Então qualquer coisa é só seguir lá a gente no YouTube, Broncos Brasil. Mas se você colocar Broncos Brasil e Broncast, vai encontrar a gente lá, tá? Projeto muito legal que a gente tá fazendo. Em breve a gente vai retornar, tá? Com expectativa pra temporada, análise da tabela. A gente vai deixar tudo isso aí nos trinques pro começo da temporada. E se Deus quiser, vai ser uma temporada tranquila pro do Denver Broncos, pelo menos empolgante, eu diria. Mas é isso. Queria agradecer o Danilo aí pelo convite. É sempre um prazer estar participando aqui do Fumble na Net. Como falei, uma plataforma informativa muito boa, muito acima da média, e é isso que a gente precisa aqui no Brasil, tá? É um esporte que cresce muito e o trabalho de vocês aqui está sendo o melhor possível para fazer com que mais e mais pessoas conheçam esse esporte maravilhoso que é o futebol americano.
É isso, amigo ouvinte. Continua acompanhando, ou passe a acompanhar, se você não conhecia ainda, o Broncast e o Broncast Broncos BR. Continue acompanhando o FumbleNet e essa série de previews. A gente já tem 19 franquias analisadas aqui por especialistas e pessoal que está acompanhando. Continuaremos nessa série ainda até o final de agosto, para que aí você chegue em setembro com tudo pronto para mais uma temporada da NFL. Nos vemos em mais um próximo episódio. Um grande abraço para todos e até mais.